No último episódio, nossos heróis conseguem localizar Hoflick e a joia de Fëanoril. O druida consegue escapar de seus captores e, após um pequeno desentendimento entre o gnomo e o grupo, eles entram em acordo e tentam voltar para a superfície. Porém, encontram a saída desmoronada e protegida por uma forte guarda drow. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu sou o mestre e tá começando mais um QuestCast com apenas 50 minutos de atraso.
Olá, eu sou a Ana, a Barda B, e eu não sei porquê, mas eu acho que todo mundo vai morrer hoje.
Confortante.
Saudações, madames e madames, aqui é a Lopes, o monge Shiro, e o treinamento é o caminho para se especializar.
Tomar no seu cu com essas frases.
Você devia aprender com elas, o Guts.
Vou
aprender.
Eu nem vou, vou até pular, eu vou até pular minha entrada, toma esse feedback de graça. E aí, galera, aqui é o Bruce, o Mago, e eu quero sair do Brasil, é nóis.
E aí, pessoas, aqui é a Erwin, o Druida, e druidas também pegam gripe.
Pegam gripe.
Teve uma gripe essa semana.
Fala que não sabe a palavra certinho.
Pegam gripe.
Tá, cara, tô zoado.
Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Goods, e acho que esse é meu primeiro personagem que conseguiu alcançar a meta. Ele encontrou com o seu mestre. Deve morrer logo mais, ou ele é o mestre.
Olha a dica aí, Dresden.
Não,
vai acontecer, mano.
Vocês fugiram do... Só fugiram lá, né? Ali vocês não estavam fugindo. Vocês se encontraram novamente, saíram do templo, tentaram chegar de volta àquela entrada pela qual vocês vieram. Porém, quando vocês chegam próximo do paredão, vocês observam que lá em cima, bem longe, até um pouco difícil de olhar, a entrada tá desmoronada e tem drolls tentando... da guarda da cidade, visivelmente da guarda da cidade, tentando escavar lá para tentar ultrapassar. E, bom, eles não notaram vocês ainda porque vocês estão bem longe ali, meio que protegidos ali pelaquela flora de cogumelos gigantes ali.
Eles estão no andar de cima ou no mesmo nível que a gente?
Não, é bem acima, bem acima.
Bem acima, tá.
Bem acima.
Quantos são?
Cara, vocês não conseguem ter certeza do número porque tá longe, mas é bastante. E tá desmoronado a entrada, né? Então eles estão tentando abrir caminho ali.
Pra ir pra onde a gente tá, da onde a gente veio, né?
Isso.
E pra onde a gente tem que voltar, entende?
Existe alguma outra passagem? Eu sei se existe alguma outra passagem.
Você tem um mapa aí, será que não tem nada mostrando, não?
Mas é que isso era uma passagem, tipo, mágica, né? Não era natural.
Não era exatamente mágica, é quase como se fosse um elevador mágico, assim, entre as duas.
Era mais mágico ainda.
Era mágico, parque,
né?
É mágico mesmo.
Eu sei se existe alguma outra passagem ou não.
Você pode dar uma olhada aí no mapa. Você tá com um mapa aí do lugar.
Tá, vou dar uma olhada então.
Beleza. Você abre o mapa do local. Você observa assim, algumas anotações que existem nele. E vocês veem que existe uma passagem que ela... ninguém mais utiliza já fazem alguns anos. Você não sabe direito porquê. Ela fica mais a leste, assim, meio que contornando esse paredão que vocês se encontram na frente. Segundo o mapa, vocês teriam que passar por uma caverna um pouco mais fechada, né? Meio que por um túnel pra conseguir chegar nela.
É, então eu vou chegar pro grupo e vou falar, olha, aqui tem... segundo o mapa, tem outra entrada aqui. A gente tem que passar por esse túnel, mas eu acho que vale a pena a gente tentar, em vez de enfrentar esses caras aí que a gente não tem chance.
É, a última vez que a gente enfrentou drolls não foi muito fácil.
É, eu acho que por mais que você tenha o caminho da paz, da conversa e argumento, não vai ser o suficiente pra eles, não.
Já aprendemos que essa galera não é muito da paz.
É.
Então, vamos por esse outro lado.
Por favor, lhe dê o caminho.
Vamos nessa. É o que tem pra hoje.
Lembrando vocês ainda que vocês ainda não descansaram.
Gente, eu tô um pouco ruim aqui, digamos assim. Eu gostaria de dar uma sentada, se importa, se a gente tomar um tempinho.
Mas se a gente ficar aqui, será que os trolls não vão aparecer do nada?
Vamos achar um lugar seguro e a gente faz o rest e depois a gente segue.
Show. É, concordo.
Ok. Parece bom.
Vocês seguem andando ali, meio que contornando o paredão, né? Tomando cuidado pra tentar não deixar nenhum rastro e sempre atentos ao que tá acontecendo pra ver se algum draw aparece ou alguma monstruosidade nova aparece por ali, né? É, a princípio, vocês vão seguindo o caminho tranquilamente. Vocês andam ali por volta de umas 2 a 3 horas, passando pelos cogumelos. Tipo, os cogumelos à esquerda de vocês, à direita tem o paredão. E vocês vão se aproximando e vê que vocês vão contornando o paredão, só que ele faz uma curva e ele meio que bloqueia a passagem de vocês, só que tem uma passagem, como se fosse por dentro de uma caverna. É uma entrada de uma caverna, é estranho falar de uma caverna dentro de outra caverna, mas é assim que é o Underdark.
É uma entrada de um túnel.
É uma Inception.
Exatamente.
Mais ou menos.
Isso, é um túnel. É um Inception. É um túnel com mais ou menos de 15 de largura por 15 de altura. Então ele é consideravelmente alto. Tá bem escuro lá dentro. Aparentemente aí não existe nenhum sinal de vida inteligente. Vocês não conseguem ver nenhum rastro dos trolls, nem mesmo sinalização. Igual tinha lá perto da cidade.
É algo bem underground mesmo.
Uhum.
Com a perda da piada.
Tá bom. Eu sugiro que a gente então pare um pouco para descansar aqui e a gente faça turnos de alguém em guarda.
Eu gosto da ideia do Drogente.
Eu concordo. E enquanto a gente faz o descanso curto, eu vou dedilhar uma canção bem baixinho, tá? E daí todo mundo recupera um desses de vida.
Nice.
Show. Opa.
Parece. Show. Beleza. Quem vai ser o primeiro a ficar na...
Eu fico com o meu mestre.
É verdade, né?
Ele tá com vocês.
Esqueci o nome dele, perdão, gente.
Enquanto isso, a gente tem muita conversa pra colocar em dia. Eu fico com o Ralph Halfling.
Me parece bom.
Sim. Ah, vocês vão fazer descanso curto?
Sim.
O descanso curto, não necessariamente vocês precisam fazer turnos, porque ninguém vai deitar e dormir, sabe? O descanso curto é de mais ou menos 1 hora, e é pro pessoal sentar, respirar um pouco, comer, beber, dar uma lida.
Não é melhor a gente fazer um long rest? A gente vai se fuder.
É, talvez seja melhor fazer um long, não?
Eu acho que o full rest é melhor, porque...
Eu tô sem slot de magia nenhum.
É, no descanso curto não recupera magia e HP é menos. Recupera menos, não recupera total.
Vamos fazer um long rest, a gente toma turnos.
Vamos de long. E pessoal, uma coisa. O Bruno já deixou de ser maluco, no caso, o Naerf, com o Halfling e a porra do poder, da magia, etc.
O quê?
É.
Ah, o problema da pedra que as pessoas estavam tendo. Mas assim que a gente conseguiu colocar no esqueminha lá, deu certo.
O Naerf ficou de boa na vida?
Ah, parece que sim.
Sim, sim. O cubo, o cubo ele serve pra conter o poder e a influência da pedra. Não é o ideal, porque ele não consegue conter tanto assim, mas ele já dá uma boa suprimida nele. É, bom, vocês armam um acampamentinho ali, né? É, vocês vão fazer fogueira e tal?
Acho que sim.
Acho melhor não.
Eu tenho uma lanterna. É, talvez seja melhor do que a fogueira, que é menos, ocupa menos, chama menos atenção.
Chama menos atenção, né?
Bom, pode ser. Então vocês armam ali, né? Como que vai ficar o turno de guarda de vocês?
Começa eu e o Halflick.
É, eu posso ser o segundo.
Eu fico também, né?
Tá.
Eu sou o terceiro, então.
Sou o último.
Beleza. Primeiro turno, então, vai ser do Fujin e do Halfling. Eles vão ficar ali. É... Fujin, rola um teste de constituição aí.
Um segundo, meu querido amigo Dressler, o mestre.
O mestre. Ó, 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 mestre.
Ó, ó.
Começou.
Olha aí, que bela, mano.
Caralho, mano, já começou.
Parabéns a todos envolvidos.
Nossa, meu, deixa eu rolar um do Halflick aqui. Nossa.
O Halflick é tão ruim. Os quinos,
meu Deus.
Tá o mestre e o aprendiz, né?
Maravilha.
Mas se a constituição for alta, de repente até dá pra passar.
Dá porra nenhuma, é baixa a constituição.
É, aí lascou.
Aí deu ruim.
Bom, o Halflick e o Fujin ali, né, eles começam a conversar, tá, dá uma bocejada e vocês e eles dormem durante o turno deles, né?
Ótimo.
Ai, 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 ai. Deixa eu ver lá.
Ai, 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 ai.
Vamos fazer que nem no Caverna de Dragão. Você sabe qual era o problema, né? Da Caverna do Dragão? Era o menino e, e o pônei. Mata os dois.
O Bob e a Uni.
E passa os créditos. Com a música do Blossom, sabe? E aí pronto, a gente começa a lenda dos Cinco Anéis.
Now the world's on moon.
Caralho, ficou. Tá, eu vou criar uma nova conta nesse negócio. Só pode ser isso.
Cara, troca a cor do dado, sei lá. Sabe?
Bom. Vocês dormem ali e... Quem seria o próximo turno?
Eu e a... Bia, não?
Você e a Bia? Bom, vocês estão ali dormindo e não tem ninguém pra acordar vocês. Façam um teste de constituição 15 pra ver se vocês conseguem acordar mais ou menos no horário de vocês.
15. Eu tenho mais um de constituição. Ah. Ai, que d'água, me ajude.
16,
a Bia conseguiu.
20,
ô louco!
Ô louco!
Porra, mas o cara tá cantando Beatles, velho.
É o mesmo sentimento de quando você acorda um minuto antes do despertador.
É, exatamente. Aquele dia que você acorda pink, sabe? Você acorda inteirão.
Ele virou, nem tava com sono mesmo.
É, né?
Bom, vocês, o monge já levanta ali, igual o Bruce Lee quando cai no chão, sabe? Põe aquelas patinhas pra trás assim, daquele pulinho pra frente.
Com as patinhas pra trás, ó.
A Bia vai se levantando ali um pouco sonolenta. E conforme vocês vão olhando assim, volta você vê o Fujin e o Halfling, um encostado, com um de costa pro outro, assim, sabe? Sentado encostado no outro, assim, mas que até roncando.
Ah, meu Deus.
Eles estão ali. Aparentemente tá tudo em paz.
Você chegou a ouvir alguma coisa com a sua magia de sleep? Ou algo parecido? Ou isso aqui é só incompetência dos nossos?
Eu acho que é só incompetência dos nossos queridos companheiros.
Porra, eu tava muito feliz de estar com o meu mestre.
Porra, mas se o mestre dele é meio robô, ele deve fazer barulho de geladeira quando ronca, né? Quando tá ligado à noite.
Aquele rame de geladeira velha.
O motorzinho da geladeira ligando.
Que nada, apita como se estivesse aberta.
Ave Maria. Ah, foi por isso que a gente acordou tão rápido.
Foi.
Eu vou, mesmo vendo que eles estão em paz, vou dar uma olhada aí em volta, assim, sabe? Queria dar uma rolada de perception só pra saber se tá tudo certo mesmo ou se ele, alguém realmente dormiu antes.
Pode rolar.
Perception. Qual que é o perception mesmo? É o. É o Wisdom, né?
Isso.
É, 17 mais 2, 19.
17. Muito bom. Você dá uma boa olhada em volta assim, você vê que praticamente o cenário tá imutado, assim, não. Você não vê sinal de nenhuma ameaça.
Nada diferente aparente. Do que antes de eu dormir.
Uhum.
Ok.
Façam vocês dois um teste de Constituição 10 aí.
Constituição 10?
É, bem facinho.
Vem aqui.
10, oh, muito 11. Bom.
Deu bom.
Eu também?
Também. 4.
6.
Bom, vocês... O monge consegue ficar acordado ali turno inteiro dele, né? A Ana já tá dando umas pescadas. A Bia, aliás, já tá dando umas pescadas ali, mas vocês conseguem passar o turno de vocês. E bom, não acontece nada. Agora o próximo é o Naerf, né?
Entendeu? Isso.
Eu vou...
Na verdade sou eu.
Naerf...
Ah,
eu...
Naerf
é o último.
Como é o nome do druida?
O druida. O Irwin.
Eu vou cutucar o Irwin e falar, ei, só a hora. Preciso dormir mais um pouco.
Vou também me aconchegar ali, dar aquela
okay, tensão. Vou levantar e vou ficar de guarda, então.
Beleza. Irwin, você levanta ali, faz o teste de Constituição 10 aí.
Ah.
15, muito bom. Você.
17 com Constituição.
Tal qual um animal noturno, você se mantém sempre atento ali e passa tudo em paz, o seu turno.
Beleza, eu vou. Terminando o meu turno, vou acordar o nobre mago.
Acorda ele aí, faça o roleplay.
Oh.
Vou
dar aquela cutucada aí. Naerf. Acorda aí. Só mais 10 minutinhos.
Eu realmente acordo pra dar risada.
Eu levanto bem cansado. Falou oi.
Seu turno.
Ah, tá bom.
Boa noite.
Boa noite. Eu volto a dormir.
Dormir todo mundo.
Brincadeira. Então, teste de constituição, você quer que eu faça também?
Não, você não precisa, porque como você pegou o último turno pra fazer a guarda, então você já vai ficar acordado dali pra frente. Então o seu descanso longo já foi realizado. Então você já tá de boa. E realmente passa dá o horário ali, você acha que todo mundo já dormiu demais e o pessoal tá ali dormindo. E você não viu nada demais acontecer. Vocês podem recuperar os seus PVs aí e os seus slots de magia.
Bom, enquanto eu tô acordado, eu tava preparando minhas magias.
Eu sei que o meu turno foi o turno mais útil que a minha vigia foi fantástica.
Sensação de missão cumprida, realmente.
Você quer fazer uma descrição de como você prepara essas magias, ou Bruce?
Durante o turno, depois que eu dei uma bela acordada, eu comecei a olhar o meu livro de magias. E aí com isso eu começo a estudar e às vezes eu até começo a copiar e rabiscar algumas coisas em alguns pergaminhos, um outro livro que eu tenho. De forma que eu consigo preparar um pouco mais rápido, intuitivamente, todas as vezes.
Deixar no jeito ali.
É.
Bom, como nesse meio tempo eu dormi, eu não criei nada, obviamente, porque eu fiquei chapadaço dormindo, mas eu fiquei conversando bastante com meu chefe, meu mestre, beleza?
Vocês não conversaram tanto assim porque vocês dormiram, né?
Foi muita emoção.
Nossa, eu tô muito emocionado.
O mago termina de preparar ali suas magias, o turno termina, você acorda o pessoal, né? Imagina.
Falou, cambada, vamos mexer a bunda aí que tem muito que andar ainda.
Ah, o Nate levando.
Eu vou cutucando, batendo com o cajado em todo mundo.
Vamos lá então, né?
Eu imaginei você chegando de um em um com o cajado assim, dando uma cutucadinha, tá ligado?
É, mexe a bunda, vamos acordar pra cuspir.
Podia ser um pouco mais educado.
Ai. Meu corvo é bem educado. Quer ver, ó? Eu faço ele aparecer.
Ai, corvinhos.
Eu faço ele pousar no ombro da Bia e falar, ele é um bom rapaz pra cantar, viu?
Que bonitinho, já ouvi falar muito sobre eles.
Você não joga baralho com ele, que ele é bem safado.
Beleza.
Bom, e vocês estão de pé aí, desmontando o acampamento, e é isso aí.
Vamos seguir então.
Eu continuo andando atrás do meu mestre como se ele fosse tipo Jesus Cristo reencarnado.
Eu vou ficar atrás dele e conforme ele for andando eu vou meio que imitar ele.
Pô, meu mestre, meu.
O meu né?
O Rafa, que ele vira pra vocês assim um pouco antes de vocês entrarem no túnel. Ele, pessoal, eu aqui, e o meu aprendiz aqui, que esse menino aqui, muito esperto, a gente não
sou
tem
eu,
problema
sou
com.
Eu, sou eu.
A gente não tem problema com escuridão, não, mas vocês vão conseguir enxergar aqui dentro?
Ah, pra mim é de boa.
Eu sigo quem estiver na minha frente,
eu
acho que vai ser o jeito mais próximo.
Eu acho que
eu vou. Eu vou com o lampião aceso.
Ah, você vai com o lampião. Ah, muito bom. Um lampião,
eu
acho
passo
que já
a mão, eu passo a mão novamente no meu corvo que tá no cajado e faço sair dos olhos dele.
Isso
show.
Já ajuda bastante.
Eu só olhei pro corvo com luz nos olhos e falei, nossa, nunca vi algo assim.
É um sucesso danado na festa do balão lá na cidade.
As meninas devem gostar.
Na festa do balão, eu imaginei o mago agora andando ali de boa assim. Aí ele vê uma menina que gosta, ele troca as cores dos olhos do corpo pra verde, né? pra chamar um pouquinho mais de atenção, assim. Ai, Deus.
É, e quando ele troca de cor, ele na verdade ele fica em várias cores e começa.
Meu Deus.
Enquanto vocês começam a entrar na caverna, o druida ele vai dando uma olhada no mapa, assim, pra conferir e tal. E você vê algumas anotações de que aquilo ali era uma antiga rota comercial, que já não tá sendo utilizada fazem muitos anos já. Conforme vocês vão entrando nessa caverna, vocês de dentro, né, vocês conseguem olhar ela um pouco melhor, então ela parece ser bem grande. Vocês conseguem ver uma grande quantidade de estalactites, assim, no teto, né, bem grande, algumas inclusive. O cheiro de umidade é muito forte dentro da caverna.
Cheira mofo, né?
Isso. E vocês até conseguem escutar um gotejar, assim, bem constante, conforme vocês vão passando por dentro da caverna.
Tá, enquanto eu tô indo, eu quero ficar bem atento às coisas. Bem. parar de imitar o mestre do que não e mais prestando atenção, tipo.
Parou de dar aquela zoada.
É. Eu quero rolar um. Fazer um teste aqui pra ver se eu sinto a presença de alguma criatura, principalmente morto-vivo. Tá bom?
Beleza.
Eu tropecei.
Você ficou em dúvida sobre a sua própria existência nesse momento.
Ser ou não ser essa questão? Ele segurou o corvo na mão.
Eu tô chorando.
É bom que gasto um agora, tá ligado?
O cara parou e ficou assim. Será que eu estou vivo?
Né, na verdade, na hora que a Ana parou de imitar o mestre do Fujin, eu comecei a imitar ele.
Aí o Fujin tá ficando puto já. Vocês podem parar de zoar o Halfling?
É, para de usar o Halfling.
Faça um teste de percepção CD 18 aí.
Eita.
Nossa, mano.
Ô, louco.
É.
18, eu malhei malhei tio 10.
15.
Eu não lembro quanto que é a minha percepção, cara.
10.
Ah, deixa eu ver também quanto que é a minha aqui.
É, ver os modificadores aí.
Nossa, eu tenho mais 6, velho.
Ah, foi eu quase, tenho mais 5, foi 20, meu.
Foi 20,
eu nem
beleza.
Vou ver a minha, a menos que seja mais 15, não vai nem nada.
Ah, o meu deu. Deu 19.
20.
Caralho!
22.
Eu tenho
Ana
mais
ficou
6.
Esperto, tirou um crítico já. Bom, quem tirou no total mais de 18 aí foi a Ana, o Bruno.
Eu.
O Bruce. Foi só vocês três.
É.
Beleza. Vocês vão andando pela caverna, assim, prestando bastante atenção naquele ambiente, né?
Uhum.
É. E num certo momento, um barulho acima de vocês chama um pouco a atenção. Principalmente da Ana, que já tava bem esperta ali. E o problema é que essa caverna é tão alta que fica que a luz do lampião ou do corvo, assim, fica difícil alcançar o teto dela, né? Então fica difícil de olhar pro teto quando ele tá exatamente acima de vocês.
Uhum.
Só que a Ana escuta um barulho de algo caindo, bem, bem forte, assim. Só que ela já dá uma pulada pro lado, assim, consegue se esquivar. Na Earth e o Irwin... É, eles reparam que a Ana tinha ficado, a Bia tinha ficado um pouco mais alerta, assim, e viu o movimento que ela tava fazendo, e vocês se jogam pro lado também, vocês conseguem se esquivar. No entanto, o Shiro, o Fujin e o Halfling estavam mais desatentos ali, e nesse momento caem 5, o que a princípio parece ser pra vocês 5 estalactites. Só que essas primeiras que caem próximo do Nerf, do Nerf, do Ririn e da Bia, conforme eles se esquivam, vocês observam que essas estalactites, elas, quando chegam na altura da cabeça deles, elas giram no ar e elas meio que abrem tentáculos da base delas, assim, e os tentáculos são todos ligados por uma membrana. E ele tem aquela cor de pedra mesmo, igualzinho da caverna. E ele começa a flutuar próximo... Oi? Não é o Beholder, não. É o formato estalactite, não é uma bola.
Ah, tá.
Ou se o Beholder... 5 Beholder, você é louco.
Você já morremos, né? Como não. Eu disse.
Primeiro fazer 5 Beholder tá junto sem se matar.
Não. Se fosse um Beholder, a gente já tava morto.
Só vamos.
Só que os outros 3 que estavam ali mais desatentos, na hora que eles veem esses bichos caindo assim... Cai um na cabeça de cada um de vocês.
Opa.
Só que esses que caem na cabeça dos três aí, tanto do Halfling, quanto do Fujin, quanto do Shiro, eles... Já vai rolar a iniciativa depois disso aqui, fiquem calmos.
Uhum.
Eles... Deixa eu rolar um dano aqui. É um D6 mais 3. Fujin, deu 4. Fujin, agora Shiro. 4 também. Caralho, vocês estão bem na fita, hein? É, agora é o Halfling.
Continua assim.
5, 8. Na sua ficha, na parte de pontos de vida. Só que essas monstruosidades, quando elas caem em cima de vocês e acertam vocês, eles não simplesmente acertam, eles se abrem como se fosse aquele manto de novo, só que eles enrolam na cabeça de vocês e apertam com muita força. Nesse momento, vocês perdem a visão, né? Porque ele tá cobrindo vocês e ele tá apertando ali. Eles estão, tipo, travados em vocês e vocês não conseguem respirar. Agora rola a iniciativa. Fala só o que saiu no dado. Na Earth?
5.
5. O Fujin?
7.
7. Bia?
19.
Caralho.
Você vê?
19, Shiro.
13.
13.
Falei que o Messi mandou trocar de dado ontem, né?
Quanto?
2.
2. Beleza, deixa eu rolar um deles aqui agora. Tá, vamos lá. 8, 15, 19, 29. O primeiro manto, ele foi o que foi pra cima do Naerf, e que ele conseguiu esquivar assim, e ele abriu, e ele vai em direção ao Naerf pra tentar grudar na cara dele também. Então vamos rolar que ele tem mais 5 pra acertar. Seu CA é quanto mesmo, o Naerf?
É... acho que 13. É 13, né? 13.
Tá. 9 mais 5, 14. Ele acerta você. Eita porra! Ele tirou 9 de dano, ele vai tentar pegar você assim, ele... acerta com dois tentáculos, assim, mais ou menos que na sua cara, assim. Você sente um golpe bem forte. Só que no que ele tenta te agarrar, assim, você dá uma esquivada e ele não consegue te segurar.
Tá, mas eu tomei quanto de dano?
9.
9?
9.
Vai, fala que é um gnome, é só chutar. Dá seu chute aí.
Se fosse um gnome, ele já tinha chutado.
Cala a boca que você tá com o negócio no, na frente da tua cara, você não pode falar.
Ele nem viu o que aconteceu.
Vai. Você nem viu, é.
Eu tô por dentro, vai dando joia pro monstro. Eu tô morrendo, sufocado, tô aqui, ó, com joinha na mão.
O segundo manto negro foi o que foi pra cima da Bia. E é a mesma coisa, ele se gira, abre no ar, meio que parecendo uma lula feita de pedra, né? E só que com um manto logo abaixo dele, ligando seus tentáculos. E ele vai em direção à Bia. Qual que é o seu CA mesmo? Oh.
Minha CA é 10?
10, 19. E ele acertou.
Eu acho que ele pegou.
Vamos ver aqui.
Acho que pegou no olho essa aí.
Deu 6. Deu 6 de dano no total. Ele vai pra cima de você, ele. Só que em vez de mais ou menos que na sua cara, assim, ele vai meio que em direção tentando abraçar o seu corpo inteiro, assim, meio que de frente. É, ele acerta com um tentáculo forte, assim, meio que na sua cintura. Você sente a dor, só que você consegue esquivar e ele não agarra você.
Ai!
Agora.
Cara, isso deve arder muito.
É, arde. Bia, você.
Tá. Como é que a gente tá disposto? Como é que a gente tá? Tipo, a gente tá em filinha?
É, vocês estão meio que numa... meio que em... quase que em duas filas de dois em dois, assim. Só que na hora que os bichos caíram, você pulou meio que pra direita, assim. O Naerf e o Bruno... O Bruno meio que pulou pra trás e o Naerf pulou pra esquerda. E os outros três ficaram moscando ali no meio.
Tá, então tem gente na minha frente, né, dos
meus... Tem.
Amiguinhos. Tá, eu vou usar então a minha espada longa pra acertar.
Beleza. Só rolar.
Esse aqui me acertou. E... 16.
Uhum. É, 11 você acerta, rola o dano aí.
Tá. É... D8.
Só que entra, você tem proficiência, né? Entra o seu É a espada longa que você tá usando?
Espada longa, não tem.
Você tem modificador de força?
Não.
Você devia ter pego uma rapieira. Conforme ele acertou você e você se esquivou, você já sacou a espada, meio que tentando já cortar ele no mesmo movimento do saque. Acerta um dos tentáculos dele assim, você vê que faz um corte assim e ele meio que se contrai de dor. Só que não chega a causar tanto machucado nele, não.
Ele não curtiu.
É, ele não gostou, não. Só deixa eu anotar aqui os PVs. O próximo, Shiro, você tá com o bicho segurando a sua cara e meio que os seus braços, assim. E você tá sufocando lá. Você pode tentar fazer um teste de força pra tentar escapar dele.
É o que eu vou fazer.
É CD13, pode rolar.
CD13 eu tenho mais 2. O Twente, me ajuda.
Puta que pariu.
Acho que não foi dessa vez.
Da hora a vida.
Caralho. Você tenta se esforçar ali pra tentar sair, só que ele ainda tá segurando. É. Faz um teste de Constituição 10 aí.
Constituição 10? É. Tem mais um. Vamos aí. Dagba, que me ajude. Vamos lá. Hã? 13.
Pelo 14.
Menos esse eu passei, tá,
né? Muito bom.
Então, Dagba lembrou que você existe.
Você ainda não tá sufocando. O próximo é esse Dark Mantle que tá em cima do Shiro. Ele ainda tá em cima de você, o Shiro, e ele tenta te dar uma apertada meio que pra te espremer.
Não, bom.
Ainda, bem mais forte. 6. Ele aperta assim, só que conforme você tá tentando resistir pra buscar um pouco mais de ar assim pra respirar, ele não consegue te apertar. Próximo Dark Mantle é o que tá em cima do Halfling. E ele vai tentar apertar o Halfling também. 17. Ele aperta e nesse momento quem não tá envolvido por um Dark Mantle, vocês escutam um barulho de mecanismo meio que quebrando, assim, como se fosse pé quebrando, faz assim, tá ligado?
Isso não e parece aí saudável.
O Halfling tá lá.
Isso não parece nem um pouco saudável, senhor.
Ai, caralho, mano.
Desculpa, como que tá o Halfling mesmo?
É meio que o Yoda, tá ligado?
Ai, ai, caralho.
Próximo Dark Mantle. Ele vai pra cima do...
Nairf.
Do Nairf, não. Do do Druida. Ele vai em direção ao Druida, que o Druida conseguiu escapar dele, né? E a mesma coisa. Ele vai pra cima, ele se abre completamente assim e vai pra tentar abraçar.
Pega nós aqui.
O Druida. 16 mais 5, 21.
Pegou.
Eu acho que ele pega.
Pegou em cima.
5 mais 3. Eita, porra, os caras tão... Nossa, eu vou trocar de conta aqui porque eu tô ficando preocupado.
O que que eu falei?
Não lembro muito bem, mas acho que...
Gente, vocês querem jogar a próxima campanha? Eu acho meio chato com o Dresden, que é o mestre.
Eu tô aqui abrindo um personagem novo.
O Manto, ele vai pra cima do Druida, ele acerta com dois tentáculos, assim, meio que nos ombros dele, assim, pra tentar abraçar, o Druida dá um passo pra trás, consegue se livrar, mas toma ali os seus 8 pontos de dano ali.
Au, gente. Au, essa doeu.
É, deve ter machucado um tantinho, assim.
Nerf, é você, fio.
Bola de fogo.
Deixa bola de bolo.
Bola de fogo não, na caverna vai dar ruim.
Bola de fogo mata todo mundo aqui.
Não, é o raio de fogo.
Ele grita lá, Rockbar!
Lá, Rockbar! Se é pra morrer, ninguém vai dormir. Eu vou jogar um Firebolt na... O quão você consegue me dizer, se eu sei, o quão arriscado é jogar um Firebolt, um raio de fogo no bicho que tá na cabeça do Fujin ou do...
Você quer fazer
o dano? Ai, meu UTK!
Você não fala que você tá sendo tá com o alien na sua cara.
Você quer me matar? Você quer me matar?
Tá bom, vou fazer assim. Já que
calma aí, não, calma aí. Deixa eu explicar. O Dark Mantle, ele tem aquele formato de Lula, né? E então os tentáculos dele saem da base dele assim. Ele tá meio que engolfado ali no Fujin. Não sei nem se essa palavra é usada pra isso, exatamente pra isso. Mas ele tá ali abraçado no Fujin e tem a cabeça dele tá pra fora assim. Então, se você tentar acertar... Só o Dark Mantle pode ser que você acerte. Agora também corre o risco de você causar um dano muito alto no manto. E provavelmente isso aí vazaria pro bicho, pro ser que ele tá abraçando.
Tá, então a gente sempre testa no NPC. E aí eu vou mirar na Lula e sem querer eu vou errar e acertar o Rafle.
Porra, meu mestre, mano. Pô, tá piorando isso.
Não, brincadeira. Eu vou acertar o Dark Mantle mais próximo de mim.
Mais mentira, pode jogar isso. Na minha cara, não tem problema.
Isso.
Pode ir, joga aí.
Vambora. 16,
muito bom. Quer fazer um... Rola o dano aí.
Peraí, deixa eu só pegar aqui que eu esqueci qual que é o dano. Era 1d10, né? 1d10. Vamos rolar 1d10. Cadê meus dadinhos?
8d10.
2. Mais 5. Isso que é o ataque bônus. Então são 7.
O que é Burning Hands que você tá usando?
Não.
Ah, não. É o Raio de Fogo. Firebolt.
Firebolt.
Ah, tá. É isso. Caralho, mano, é um D10. Porra.
Não, isso que tem um... Pera, tem uma magia que é a Acid Splash. Não. Poison Spray. Ela é um D12.
Nossa. Você acerta o manto, né? Ele pega bem meio que na pontinha da cabeça dele, assim. Você tava tentando tomar cuidado pra não machucar o novo amigo de vocês. Você vê que ele dá uma retraída ali. Deixa eu só rolar um teste de constituição nele aqui. 3, ele não passa. Ele tava tentando segurar o Halfling ali, só que na hora que aperta, o raio de fogo acerta nele, ele sente muita dor assim, e nesse sentir dor ele dá meio que um espasmo assim, e abre os tentáculos assim, e o Halfling consegue escapar. Sai fugido assim, sabe?
Não precisa me agradecer. Já tô preparando a próxima magia para o próximo turno.
Eu começo a gostar de você, mago.
É nóis, eu faço soquinho com explosão no final.
Fugem.
Esse meu tempo olham pra mim, eu tô de novo com o joinha aqui esticado.
Tô com o joinha dentro do manto, que você tá lá assim também.
Exatamente.
E agora, já que você tá assim, ainda agora chegou a sua vez. E
cara, você... eu consigo pegar uma flecha?
Não, Fury, o bicho tá agarrado na sua... quase no seu corpo inteiro, porque você é pequeno.
Eu sei, eu ia tentar pegar a flecha e acertar o bicho.
Você não consegue, é como se tivesse um... é como se tivesse uma sucuri espremendo você. Você pode fazer um teste de força
só
pra tentar.
Do corpo inteiro, né?
É. Você pode tentar fazer um teste de força pra tentar se livrar.
Ah, eu vou jogar o D20 logo.
Rola aí.
Sai da jaula, monstro.
Muito bom, aí ó, caralho. O gnomo tá acordando.
Aí sim, caralho.
Nada vai me separar de Raflick.
Jesus, você grita isso, mano, sim, e você...
Eu falo, o amor é uma coisa linda mesmo.
Não é?
Ok, ok.
Eu acho que eu viro pro Rafa e falo, eu acho que você tava mais seguro dentro do bicho.
Você começa a empurrar o manto por dentro, assim, e aí, tipo, você sente ele forçando pra tentar resistir, só que aí você fica puto. E você morde o tentáculo dele por dentro, assim, e ele te solta, assim, tá ligado? Tipo, ai, carai.
Carai.
Agora, Irwin, você...
Eu vou atacar o que tá mais perto de mim também.
Na
massa.
Com a massa? Beleza.
Ok, vamos
rolar.
Meu ataque é mais 3.
Puta que pariu.
Não
ajuda.
6.
Não pega.
Você puxa sua massa, tenta acertar o manto com ela assim, só que ele é muito esguio, principalmente porque ele tá voando assim, tem uma agilidade um pouco alta e ele esquiva de você. O Halfling, ele acabou de ser libertado pelo mago, né? Ele faz aquele joinha, você vê que o braço dele meio que tá... tem alguma coisa que tá numa posição que não parece natural ali. E aí ele pega o braço dele assim, cano, ele vai como se fosse dar um soco no manto que acabou de soltar ele. Só que o braço dele vai esticando, assim, se desmontando em várias partes e a mão dele vai ampliando. É um negócio muito estranho que vocês nunca viram antes. 9 mais 3. 9 mais 3. Cadê o CA dele? 11. Ele acertou. Vamos rolar o dano aqui.
Meu mestre é foda.
7 pontos de dano. Show. Cara, esse bicho que acabou de soltar ele, puxa o braço pra trás, vai como se fosse dar um soco assim. Vocês acham um pouco estranho, porque ele tá meio que longe demais, mas o braço dele vai se desdobrando, a mão dele cresce e acerta em cheio o meio daquele bicho que acabou de se soltar dele. E o bicho, cara, ele vai uns 2 metros pra trás. E vocês veem que ficou marcado ali, tá escorrendo um pouquinho de sangue dos olhos da criatura.
Vai, Raflick, vai.
Foi brutal o negócio. E agora é o manto que tava em combate com o Naerf. Mais uma vez ele vai pra cima do Naerf pra tentar abraçá-lo.
Ô, meu inferno.
Vai, mantinho. Vai, mantinho.
Ai, que filho da puta. Deixa eu ver aqui. Ele tem mais 5. É 13 o seu, né?
13.
Puta que pariu, ele acerta.
Vai, mantinho. Tira 7 de vida.
1. Tirou só 4. Ele vai pra cima do mago e ele acerta mais um tentáculo meio que fazendo um pequeno corte ali do lado do abdômen dele. O mago dá uma esquivada pro lado e consegue não ser abraçado pela criatura. Agora é o manto que tava em combate com a Bia. Ele, mais uma vez, ele vai pra cima da Bia. Ele meio que ele fecha os tentáculos dele e ele fica parecendo um estalactite de novo. E ele vai de ponta em direção à Bia.
Pum.
7 mais... ah, mais 5 dá
acerto.
12. Você tem quanto de
10.
CA mesmo? É 10, né? Puta merda. Ele acerta.
Vai tombar todo
puta
mundo.
Puta que pariu.
Eita, que doeu essa, hein?
6 mais 3 dá 9.
Espera que eu sorri.
Eu
dá...
tô com 0 de vida.
Você tá com 0 já? Puta que pariu.
Nossa vida, espera aí que rola.
Eita, nós.
Você transforma num urso, Bruno.
Não, primeiro eu vou ter que... eu vou ter que dar o healing na galera antes. Eu
não precisa dar healing se não tiver ninguém atacando.
Então só segura o urso aí que tem um cara na minha cabeça ainda. Deixa eu soltar e você vira o urso, fechou?
É.
Você faz palitinho de lula com esses bichos.
No que o bicho ele meio que se transforma quase que num torpedo assim, ele vai pra cima da Bia, ele meio que acerta ela assim, que pega bem no... pega bem no peito, assim.
Como assim? Não chega, zerou a vida dela, mano.
Não chega a atravessar ela. Mas ela cai com força no chão e não se levanta.
Bia!
Shiro, você.
Eu vou tentar sair dentro dessa porra.
Vai, cara.
Desse mundo infernal. Vamos lá. Strength, né?
É, 13. Você precisa tirar mais que 13, vai, cara.
13, exatamente.
Ah, é, boa. Ah, é, caralho, pariu, filho da puta. Você quer fazer uma descrição de você se soltando dele?
Cara, eu tô ouvindo o pau comendo lá fora, eu não tô nem conseguindo ouvir.
Ouvindo você tá ainda.
Tá.
Assim, Monte das Cruzes.
Acho que eu tô ouvindo a galera lá fora, cara. Eu vou tentar alcançar a minha flauta e vou tentar acertar a coisa que tá na minha cabeça pra me soltar, sabe? Eu vou abaixar a cabeça e assim, bater e começar a força pra cair.
A gente pede pro cara virar um urso e o outro cara pega uma flauta.
Você começa a se bater com a flauta e o bicho sente, né? E eles... Ele se assusta e se solta de você, assim. Você se vê livre mais uma vez e dá aquela respirada, assim. Ar entrando novamente.
Deus do céu, senhores, o que está acontecendo aqui?
Eles mataram a Bia!
Esse manto que acabou de se soltar de você, Shiro, ele vai pra cima de você mais uma vez. É 14 seu CA, né?
15,
tá. 2, muito bem. Caralho, que alívio.
Caralho, que alívio, 2. Rapaz, você não tá ligado, alívio.
O manto vai pra cima de você, só que você acabou de se soltar dele ali, você tá completamente alerta, né, por conta da sensação de perigo, disparou adrenalina no seu corpo lá, o modo Action Man, que vê tudo em câmera lenta.
E aí?
O bicho vai pra cima de você e você esquiva no maior estilo Neo dele, assim. E ele passa reto por você.
Nice.
Agora, o próximo manto, ele tá em combate com o Halfling ali e ele vai tentar abraçar o Halfling de novo. 11 mais 5, 16, ele acerta. Vou rolar um daninho aqui. 4 mais 3, 7. Ele vai meio com seus tentáculos pra dar um slap no Halfling e acerta o braço dele, que tava meio que esticado ali ainda do soco que ele acabou de dar no outro. E vocês escutam o som de mecanismo assim meio que se torcendo.
Eita,
agora, Nerf, você.
Eu... Ele encostou... Peraí, só cortou a parte, ele grudou no Godz de novo ou não?
O Godz não, tá tudo solto. Vocês
tá tudo
todos
solto,
livres.
O Godz tá falando ainda.
Sim.
Ah, troca.
Se então... você acertar o Godz pra ele ficar quieto.
Bola de fogo no Godz pra ele ficar quieto.
Bom, tá bom, então vou jogar uma bola de fogo no Woods. Brincadeira. Eles, cara, eles estão em arco na nossa frente? Como é que tá a disposição do pessoal?
Meu, vocês estão meio que misturado. Vocês estão em disposição, vocês estão meio que misturado assim, porque ele caiu diretamente em cima de vocês, então eles estão meio que no meio, assim, bem misturado mesmo.
Tem dois na minha frente?
Sim. Não...
Tem? Então beleza, então eu vou usar minha magia de Burning Hands. Eu junto meus dois dedos, meus dois polegares, e disso sai uma magia, um raio de fogo em cone, que atinge até 4,5 metros, e eles têm que fazer um teste de destreza, e sofre 3d6 de dano de fogo, se falhar no teste, ou metade se obtiver sucesso.
Show. CD3 e Dex, eles têm mais um, então vamos lá, rolar pro primeiro. 12 mais um, 13, botou certinho. O outro, 11 e 12. Cara, rola o dano aí.
Eles passaram? Não sei.
Um passou e um falhou.
Tá, então vou rolar primeiro que falhou, que é 3d6. 6, 7, na verdade. Então um toma 7 e o outro toma metade, que é 3.
Beleza. Cara, você no que você aponta os dedos e dispara, uma rajada de fogo sai de dentro dos seus dedos, assim, abrindo em formato de cone. Um dos mantos, ele voa pro lado, assim, tentando se esquivar. O outro também. Só que um deles... pega só um pouquinho assim, o outro não teve tempo. Pega ele em cheio.
Uhum.
Nisso, no que o fogo cessa, vocês veem que eles estão bem carbonizados, só que...
Ele, nenhum morreu, né?
Não morreu ainda, mas um tá bem ferido. E o outro, ele deu uma boa queimada, assim, principalmente em dois tentáculos dele. Fugim, você, filho.
Cara, eu vou pegar a minha 12. Quem é mais perto de mim?
Tem o que acabou de soltar você.
Beleza, eu vou pegar minha Thunder Cannon, vou mirar no olho desse filho da puta e vou atirar.
Só rolar.
Já estou nessa.
12. 12 mais sua proficiência, você acerta, filho. Olha só, ele acertou um tiro. Caralho, filha da puta.
Nossa, vai colocar até a musiquinha agora.
Vou soltar a música do crítico, tá ligado? Nem foi grande, mas solta a música do crítico.
Eu tô desmaiada, mas eu tô dançando.
Ela levanta a mão e começa a bater palma, tá ligado? Capotada.
Você tá dançando que nem no Auto da Compadecida, só com os dedinhos.
É. Nossa, mano.
Ah, e você tem a sua proficiência, que é mais 2. Você tem mais 2 do seu scope que você ganhou do seu mestre. E é um modificador de dex. Você tem, não, né?
Não.
Não, é 10. Então você tirou 14. 14 não, 14, 16 no total. Cara, rola o dano aí.
Cara, eu tô muito feliz que é a primeira vez que eu acerto em 7 rodadas.
Você tem noção que tá no episódio 8 e ele acertou um tiro agora? Agora é
2d6. É a primeira vez que ele acerta um tiro?
Não, já acertei também, mas não vamos nessa.
Será?
Não vamos relaxar.
Eu acho que tiro com o Thundercan é a primeira vez, cara. Você que acertou já.
7!
7, muito bom. O único tiro que você acertou foi o galinho lá na competição de seu suído.
E ganhei a competição. Uhum.
Não, empatou, idiota. Você ganhou outro.
Não, a primeira ele ganhou.
Eu ganhei.
Tá empatado, tá 1-1.
É, tá 1-1.
Quero saber.
Ah, caralho, o próximo ataque vai ser no gosto, velho.
Ataca agora, então.
Ah, começou. O manto tenta te acertar de novo, você já puxa a sua arma, engatilha ela, dá um tiro que pega em cheio, assim, no olho dela. E você vê que o olho dela meio que explodiu, assim, num sangue meio escuro, sabe? Começou a escorrer. E ela tá se torcendo de dor, assim, meio que voando ainda, mas quase caindo no chão.
Louco, eu tô muito feliz.
Uhum.
Eu posso atacar de novo?
Não,
né,
filho?
Deixa eu continuar.
Irin, e você?
Não ataca, não. Não ataca que eu quero a vitalidade dele.
Eu não sei se eu... Quantos estão em pé ainda? Todos eles?
Tem vários que estão morrendo.
Todos eles estão em pé ainda.
Todos estão vivos. Tem um que tá. Tem um que não sofreu nenhum golpe ainda, que foi o que acertou, o que desmaiou a Bia.
Vemos que a Polly realmente ficou sentimental pela Bia.
O que tava com o Godz, ele tomou bastante dano. O que tava com o Monge, todos eles tomaram bastante dano. Todos eles estão bem machucados, menos o que desmaiou a Bia.
O que tá perto de mim, como é que tá?
O que tá perto de você, ele tá machucado, mas um pouquinho menos que os outros, assim.
Tá. Seguinte, eu posso levantar a Bia ou eu posso me transformar em algum Wild Shape e ir pra porrada? O que vocês acham?
Se transforma, eu ainda tenho 3 save de vida.
Então é isso, eu vou correr em direção a um dos... O que tá mais perto de mim... Não, o que tá em cima da Bia, que ainda não apanhou.
Uhum.
Eu vou dar um rush pra cima dele e pulo, e no caminho eu me transformo numa Doninha. Mentira.
Ia ser louco. Doninha Berserk, a Doninha musculosa, assim, tá ligado?
Doninha Berserk.
O bicho não, para e começa a brincar com a Doninha, né?
Não, eu vou me transformar, então, no Brown Bear, pular e vou ir atacar.
E a torcida vai à loucura. Show.
Rola os 3 ataques aí. Os 3 ataques, né?
Eu vou rolar primeiro pro Bite e depois pras duas garras, tá?
Show.
Então, peraí, o Bite é mais 5 e as duas garras também. Então, beleza. Ok. Então, o Bite.
Uhum.
Ah, beleza.
2, 5, 7. Você errou. 18, porra, pegou em cheio. Agora
esse
outra claw.
Pegou. E esse 8. Deu mais 5, 13.
13 pegou também.
Tá, pegou os dois. Rola.
Os dois claws.
Os dois claws, certo?
Uhum.
Deixa eu só ver aqui. 2d6 mais 4, cada.
Caralho, esse urso é muito bolado, meu.
Show, só rola.
9 e 8. 17 de dano.
Eita.
Caralho, viado!
Cara, você vai correndo assim, se transforma. No meio da transformação, assim, você já vai tentando morder o bicho. Só que ele meio que esquiva. Você aterrissa do outro lado dele, assim, já transformado em urso. Só que você já vai com as suas duas garras pra cima dele. E dessa vez, em vez de abraçar, você meio que atravessa as suas unhas no corpo dele. Ele começa a sangrar muito forte e tá desfalecido.
Boa. Aê, boa, time.
Eu tô desmaiada, mas eu tô sonhando com um urso.
Agora tem um Dark Mantle. Ele viu essa... Ele, tipo, sentiu essa ameaça forte do... Tipo, um bicho estranho pra ele. Porque desse ambiente não existem ursos, né? Grande aparecendo. Ele sentiu uma ameaça muito forte. E aí ele vai pra cima do urso. Qual que é o seu CA de urso?
Vamos lá. CA de urso é 11.
O manto, ele vai pra cima do urso, só que ele tá muito machucado ainda, ele não consegue meio que se mexer direito. E ele vai pra cima de você tentando te acertar, você meio que só dá um tapinha nele assim e ele cai pro lado, sabe? Sem te acertar e causar nenhum dano. Bia, faça um save de constituição.
Versus death.
Vamos lá. 16.
16, muito bom, você passou. Bia, quando você desmaia, você automaticamente começa a meio que ter alguns sonhos, assim. E esse sonho, ele descreve se você tá se aproximando ou se afastando da morte. Você passou no save. Descreve esse sonho pra gente.
Meu sonho, eu vejo o meu amor, que morreu antes de eu poder dizer que eu o amava. E eu vou pra segurar a mão dele, mas ela tá cada vez mais longe de mim.
Shiro, você...
Cara, eu... Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar ao nosso bardo? A nossa barda?
Matar os monstros, por favor.
É, no momento acho que é matar os monstros. Você não tem nada de healing, né?
Não, só tem... Ah, eu tenho uma potion.
Você tem uma potion.
Eu posso usar essa potion nela, tipo, desmaiada? Taca a potion na cabeça dela e vê se ela...
Recupera e ganha dano com o negócio de vidro quebrando na minha cabeça.
Eu vou quebrar tipo um coco, assim, sabe? Vou quebrar o coco e deixar cair na cabeça dela. Pra ver se melhora. Sei lá, cara.
Você pode tentar chegar nela ali e derramar na boca dela.
Tá, eu preciso rolar alguma coisa, como é que eu faço?
Você rola pra abrir a rolha.
É destreza, né?
Rola um dex. Dá um CD10 aí pra você conseguir chegar nela sem causar nenhum ataque de oportunidade.
Tá, Dex, eu tenho proficiência, até mais 5.
Show.
Vou lá. 8 mais 5, 13.
13, show. 2d4 mais 2, então.
Roll 2d4 mais 2. Eu curei. 9.
Caralho, 9. Oh,
eu levanto saltitando.
Você vê?
Já até me curou.
Eu juro que na edição eu vou colocar a música do Arthur da Compadecida.
Eu vou levantar
de novo. Só sei que foi assim.
Só sei que foi assim.
O monge, ele corre em direção à barda, que tinha acabado de cair desfalecida ali. No que ele soltou, viu ela caída. Ele puxa da bolsa dele assim, meio que já sabendo onde se encontrava o potion, sai correndo em direção a ela. O manto tenta ir pra cima dele, só que ele dá aquela deslizada no chão assim, passa por baixo do manto. Ele já para ali mais ou menos próximo que da cabeça da Bia. Aí ele ergue um pouquinho ela assim, abre a boca e despeja a poção. Exato, assim que a poção começa a entrar, descer pela garganta da Bia, ela abre os olhos assim, meio que assustada, sem saber direito o que tá acontecendo.
Eita, cachaçinha boa.
Levanta defunto, né, literalmente.
Cara, eu vi que ela acordou. Eu dou meio que dou uma balançada no ombro assim, falou: você tá bem? Você consegue levantar?
Agora sim, muito obrigada.
Eu levanto, eu fico de costas pra ela, pra olhar os monstros com stand pra proteger. Mas vi que ela tá bem já.
Nisso, o manto pelo qual você passou, você passou por baixo assim, ele investe pra cima de você mais uma vez. Ele se fecha meio que formando um formato de stalactite de novo. E ele dispara aí na sua direção.
Piranha!
Não, Lulas.
6
não,
mais 5, 11. Ele vai na sua direção assim, só que você dá aquela abaixada pra esquerda assim. E ele passa reto e não te acerta.
Não acertou a Bia que tava tranquila?
Boa, Shiro!
Não, a Bia tava deitada no chão. Eu você tava lembro. Sentado e ele tentou ir na sua cara assim. Mas aí você...
Então beleza, tá vivona, tá suave.
Nisso, o manto que tá ali com o Halfling, que acabou de tomar a porradona dele, ele tá sangrando bastante assim, meio que... Vocês veem que ele tá meio que fraquejando assim, mas mesmo assim ele tenta juntar as forças e vai no formato de míssil pra cima do Halfling também. E ele passa reto, o Halfling desvia e dá uma risadinha dele assim. Criaturas inferiores.
Olha aí, rapaz. Tirou onda foda.
Estamos embaixo da terra.
Prontos. Piada literal. O manto que tava pra cima do Naerf, ele tenta investir mais uma vez pra cima dele. Ele já tá bem... Aquele que tava sendo carbonizado, ele apresenta sinais de fraqueza, mas ele tenta ir pra cima do mago. 11 mais 5, ele acerta. Ele acerta com um tentáculo. Vamos ver...
Tá, morri.
Então,
morri.
Sério mesmo?
Ah, zero.
Ih, carai, da hora.
5 mais 3, 8. É.
Agora eu gostei desse jogo.
Pega eu, otário.
Gente, tá faltando poxa. Sério
mesmo? O Nerf tava com 3 de vida.
Eu posso dar um tiro na Nerf pra confirmar a morte?
Não, calma aí.
Puta, o Golds voltou a ser babaca no RPG, né?
É.
Não, é só com você mesmo.
Puta que pariu. Bom, já que eu morri então, eu não preciso mais escutar o Godz, eu tô saindo, gente. Tchau.
Calma aí, fica aí, que vai ser importante. Hello. O bicho, ele se faz em formato de cone, assim, dispara pra cima de você, acerta meio que pegando na sua testa, assim, e você cai pra trás, desmaiado, e nesse momento você começa a ter uma visão. Assim que chegar no seu turno de novo, a gente vai trabalhar essa visão aí.
Uhum.
Eu tenho healing, eu acho.
Fugim, você.
Quem tá vivo ainda dos bichos?
Cara, tem quatro bichos vivos ainda. Os quatro estão meio capenga, mas estão vivos ainda.
Tá, eu vou ser um pouco amorzinho. Eu vou no que atacou agora o tonto na earth e vou atirar nele.
Pode atirar. Olha aí. 11. Show, acertou.
Moleque, que dia, caralho!
Rola o dano. Ele acertou dois golpes seguidos. Já tá foda.
Tá bom demais.
Rola o dano aí, 2d6.
Essa mira ajudou mesmo.
Caralho!
8. Cara, o bicho dele já tava meio carbonizado, ele acertou na Nerf assim, no que o Nerf caiu no chão, você já olhou pro seu amigo desmaiando assim, você engatilhou a arma mais uma vez, mirou com cuidado nele assim, prendeu a respiração pra estabilizar melhor a mira, deu um tiro, e como o bicho tava meio que em formato de cone assim, e atravessou ele, você acertou a base dele, e no que o tiro entrou por baixo, saiu pela ponta da cabeça dele, e o bicho caiu desfalecido no chão.
Ah, moleque!
Caralho. Muito bom.
Tudo pelo Nerf.
Olha aí, que bonitinho.
Agora é o Hafling. Cara, o Hafling viu você acertando. Ele desviou do bicho, viu o outro bicho acertando o Nerf desmaiando. O Fujin finalmente acertando os tiros assim. Aí ele olha assim, faz um joinha pra você. E ele vira pra meter o morrambaço no manto que ele tava tentando acertar de novo. 10, ele acerta. Com o modificador ele consegue acertar. Vamos rolar o dano aqui. 4, 6. Cara, ele vai naquele manto que ele tinha acabado de acertar o murro. Só que dessa vez, em vez de acertar um soco de frente, ele levanta o braço e desce em cima do bicho. Pega em cheio, ele assim esmaga ele no chão. E no que ele é esmagado no chão, vocês veem tipo, o sangue da criatura se espalhando por todo, espirrando por todo em volta assim. E o bicho dá só umas tremidinhas assim e para de se mexer. Agora é o manto que tinha, tava lá com a maior iniciativa. Ele vê aquele mecanismo estranho do Rafflick acertando o seu companheiro de espécie, né? E ele vai pra cima da cabeça do Rafflick pra tentar abraçar ele mais uma vez. 9. Ele erra. Ele vai pra cima do Rafflick e o Rafflick meio que tipo recolhe o braço dele assim, dá um tapinha no bicho que tava voando na direção dele assim, desvia a rota dele e ele erra. Bia, você, tá acordada?
Sim, eu vou... O Nerf caiu, né?
O Nerf caiu.
Como é que tá só na minha frente, só deixa eu...
Atrás de você tem um bicho morto.
Uhum.
Na sua frente meio... A sua frente você observa que ainda tem um deles. Um deles foi o que passou pelo monge. Ele tá um pouco mais atrás de vocês, assim. Você tá deitado assim, você olha pra cima, você vê que ele tá pra trás.
Tá.
E o outro tá pra cima do Hafling. Um pouco mais distante de você.
Eu vou usar a minha ação de movimento pra levantar.
Ah, é, viu? Ação de movimento pra levantar, ajudou.
Vou usar a minha ação de movimento pra levantar. Eu vou usar a minha adaga no que tiver mais próximo e com uma ação bônus eu vou olhar pro Nerf e vou falar acorde! E é um D4 mais meu modificador de habilidade pra ele acordar. Mas vou rolar pra ver se eu acerto com a faquinha, com a adaga no caso. 14, 15?
Acerta, tranquilo.
Tá.
Rola o dano.
Então é um D4.
Um D4 mais Dex.
4, 5, 6.
Caralho, muito bom.
Caralho.
6 de dano. E pro Nerf é um D4. 1, desculpa. 4.
4.
Show.
4 de vida.
Eu faço a dancinha com a mão da outra compadecida.
Esse manto que tava pra cima do monge, ele vai morrer. Você quer fazer a descrição?
Tá. Eu acordo feliz porque os meus amigos me ajudaram. E quando eu vejo que o manto tá pra cima do Shiro, e em forma de agradecer o que ele fez por mim, eu vou com a adaga e quero meter bem no peito do bicho.
Ô, louco,
show. Bem agressivo. Tá todo o ódio que existe dentro de mim por causa desse bicho. E vou, tipo, ah! Aqui não!
Hoje não!
E eu já olho pro Nerf e falo, Acorde!
No que você grita o acorde pro Nerf, assim, você vê os olhos dele meio que abrindo, assim. Ele tá deitado no chão, mas os olhos dele abriram. Shiro, você.
No que eu vejo ela falando acorde e ele abrindo os olhos, eu falo, pô, se eu soubesse que era só gritar, eu não tinha gastado a função. Desculpa. Qual é o próximo, o mais próximo? Só tem um, né?
Tem um que tá pra cima do Hafflick ali.
Cara, eu vou correr pra cima dele com a minha flauta na mão direita. Eu vou pular e tentar acertar bem na ponta da cabeça da pena, né, da Lula.
Uhum.
E ver se eu consigo pelo menos desestabilizar eles.
Pode jogar.
Ai, meu Deus, como eu desvi da Lula. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Ah, cara, meu...
8.
3.
Acho que não deu.
Aí complica um pouco. Você vai correndo pra cima do manto, você já vai com a sua flauta em mãos, pula pra tentar acertar ela assim, só que você calcula um pouco mal a trajetória e erra ela.
Sei bem como é calcular errado e errar o ataque, relaxa.
Falando com experiência, né?
Isso acontece com todo mundo.
É normal, tá?
Tudo bem.
Nisso, o
manto...
Não quer
dizer que você é pior por causa disso.
Nisso, o manto, ele se sentindo visivelmente ameaçado ali, ele junta, ele começa a rodar os seus tentáculos assim, e do centro dele, vocês veem que começa a emergir uma escuridão, que ela vai se aumentando, até atingir mais ou menos uns 4 metros e meio, e é uma escuridão tão profunda assim, que vocês não conseguem... enxergar o que existe dentro dela.
Nossa.
Agora é o Nerf. Nerf, você vai acordar agora. Só que no que você caiu no chão, antes de você ser acordado pela Bia, aquela voz que você ouviu da outra vez na sua mente, você escuta mais uma vez ela falando o seguinte pra você.
Nerf, meu aprendiz, me encontre. Estou próximo a você.
No que você termina de ouvir a voz dele, ela é meio que suplantada assim por um... Acorda! Forte assim, da Bia e você abre os olhos.
Eu acho estranho pra caralho.
Não, você abre os olhos e tá tudo escuro.
Não tá tudo escuro. Você vê que a maioria dos monstros já caíram mortos no chão.
Uhum.
Você vê voando uma esfera de 4 metros e meio de escuridão em volta de vocês.
E eu consigo entender o que é aquilo que tá voando.
Cara, você só vê uma bola escura voando na sua frente. Você deduz que talvez seja algo mágico.
Tá, eu vou pra cima então. Meu bicho que falou comigo falou pra encontrar ele, com certeza. E a gente não é coisa boa, se fosse coisa boa, tava voando um círculo branco.
Você vai entrar no negócio?
Vou, vai que ele tá lá dentro.
Beleza.
Maravilhoso.
Você se levanta então e vai pra cima do... Meio que vai entrando na esfera, assim, o pessoal olha pra você, assim, meio que sem entender o que tá acontecendo. Mano, que porra é essa, tá ligado? E no que você começa a entrar dentro do círculo, você sente uma coisa se aproximando de você, assim, e sabe aquele barulho de quando passa algo rápido na frente da sua cara, assim, pra que se te acertasse a machucar?
Uhum.
Você escuta aquele... Não escuta, porque você fica surdo dentro desse círculo também. Mas você sente aquele deslocamento de ar de como se algo tivesse tentado te acertar, assim, e por pouco ele tivesse errado.
Uhum. Eu tô gritando, mas ninguém me ouve.
Ninguém te ouve. Fugem.
Eu não tô vendo isso aí do Bruno, ele tá...
Cara, você viu você viu o Nerf entrando no círculo lá, mas você não entendeu por que ele fez isso.
Ai, meu caralho.
Ai, meu caralho.
Eu vou atrás dele.
Você vai entrar no negócio também?
Vamos aí, tio, vai entrou. Morrer todo mundo hoje.
Ele entrou, eu vou deixar
o cara. Você não prestou atenção por que eu entrei, né? Você
não, eu prestei, mas eu vou deixar o cara sozinho. Eu não ouvi o que você ouviu, mas eu vou falar, mano, eu vou atrás dele.
Você vai atrás dele pra tentar ajudar.
Proteger o cara.
Olha só, isso é amor de verdade, viu, gente? Vocês não
tá vendo?
E eu sou curioso também, que não é o mínimo do gnome de ser curioso,
desculpa,
ainda
não.
Mais artista.
Sei,
qual que é o seu CA?
Eu vou morrer.
Eu vou morrer.
Da hora. É da hora.
E se o CA, eu vou morrer.
CA, calma. 12.
12.
Não,
12. 12. Nossa. 17.
Eu vou morrer.
Eita, cuzão.
Ai, tá nóis.
Passou em 5 só.
5 mais 3, 8. Você tá com quanto de vida? Você tá com 13, tá 13. Com bastante ainda. Cara, você. Você vê o Nerf entrando dentro do circo, da esfera de escuridão. Você não entende muito bem o porquê. Você acha que você tem que tirar ele lá de dentro de alguma forma. Você sai correndo pra pular assim, tentar arrancar ele lá de dentro. Só que no que o bicho erra, o Nerf, ele sente a presença de outra pessoa entrando a escuridão dele. Ele vai pra cima de você e acerta em cheio com dois tentáculos no seu rosto assim. E, cara, ardeu, velho. Ardeu bastante.
Quero que ele vá se fuder.
E você chega até, tipo, dar uma cambaleada pra trás, assim.
Nada me abala.
Agora, Irin, você.
Sou eu.
Tenta entrar também.
Eu derrubei aquele outro... Eu derrubei um dos bichos, certo?
Uhum.
Tem algum outro perto de mim? Ou tá tudo dentro da escuridão lá?
Só tem mais um e é esse que fez a escuridão. É,
e ele... Bom, ele obviamente tá lá dentro, certo?
Uhum.
O mago entrou lá, o gnomo entrou lá e uhum. O resto do grupo tá fora, é isso?
Sim.
Puta merda, cara.
Puta merda é Indeed. Puta merda em Indeed se faz.
Ok, né, cara. Pior que se eu entrar lá, eu vou ter que atacar o escuro, assim, sem porra nenhuma.
Não, na verdade você não vai atacar, você vai se fuder mesmo. Talvez seja menos que eu.
É, não sei não, viu?
Não, você pode tentar atacar, né? Só vai ter uma penalidade aí que você não vai estar enxergando.
Nem
mas eu
ouvindo,
enxergo
né?
No escuro.
Oi?
Eu enxergo no escuro.
Nesse escuro, não.
Ah, esse
você
escuro
só enxerga
é mais
no escuro?
Escuro
se você tiver parcialmente luz.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a direção que o bicho tá. Eu vi o bicho castando essa
viu. Mata.
Eu vou dar um rush na direção daquele. Da onde ele tava. Tentar trombar o bicho.
Uhum. Você quer tentar encontrar ele?
É, tentar dar um encontrão e derrubar. Né?
Beleza, pode rolar aí.
20? Caralho! Muito bom!
Cara, nossa, eu suei frio agora, na real. Cara, é porque te corri o risco de você acertar os seus amiguinhos, né? E se você transformado em urso acertar os seus amiguinhos, cara...
Ia ser legal.
Fazer um estrago. Mas com 20, beleza.
Cara, beleza não, tá ótimo.
Melhor com isso, só 2,20, filho.
Uhum. Cara, você sai... Bom, nem rola o dano, nem precisa rolar o dano. Cara, você sai correndo assim, meio correndo urso, né? Tipo, de quatro assim, dando aquela galopada forte assim, que cada passada que você dá no chão, os seus amigos sentem o chão dando uma tremida. Você pula em direção àquela esfera de escuridão e os seus amigos do lado de fora... Não percebem nada assim, só que num momento assim, coisa de meio segundo depois, do outro lado da esfera, você cai rolando com o manto na sua boca, sangrando assim e já desfalecido, e a esfera começa a se desfazer, a esfera de escuridão começa a se desfazer e o bicho tá morto na sua boca.
Eu tô destroçando ele que nem um urso destroça um salmão, saca?
Sim.
Quando pega no rio, eu tô... Com a cabeça balançando de um lado pro outro, destroçando o bicho. Destroçando mesmo.
Tipo o cachorro quando pega pano de chão, tá ligado?
É, mais ou menos.
Faz aquela
isso.
Chacoalhada pro lado assim.
É mais ou menos isso mesmo.
A Mora faz isso com a minha mão também, de vez em quando.
Cara, todos os mantos, eles foram destruídos nesse momento. Vocês respiram um pouco mais aliviado. O Nerf vê aquela escuridão se desfazendo. E no que aquela escuridão se desfaz, e o urso tá lá chacoalhando a criatura de um lado pro outro, um pouco mais à frente, você vê uma... Você sabe aquelas carroças de carregar mercadoria?
Sim.
Uhum.
Tinha uma carroça de mercado, nitidamente de mercador. Vocês veem que tem alguns corpos do que vocês acham que seriam esses mercadores caídos no chão, mas tudo extremamente putrefado. Alguns já estão só quase no osso branco, sabe? E tem marca de mordidas, assim, como se eles tivessem sido devorados mesmo, talvez por essas criaturas que passam essa armadilha nesse local.
Provavelmente isso é velho.
Bem antigo.
Eu vou dar uma fuçada
mas
aí.
Mas a carroça está utilizável?
Ela estaria inteira, assim, só que como já faz muito tempo que ela tá lá, e o clima de umidade, a madeira tá meio podre já, então você vê que ela meio que... Ela tava inteira quando o ataque aconteceu, mas ela meio que foi se desfazendo e caindo, assim.
Eu vou chegar próximo dos corpos que estão no chão. São muitos? Quantos são mais?
Cara, uns quatro. Você vê que seria, tipo, o normal de uma companhia comercial. E tem, tipo, quatro, assim, meio que na carroça, assim, e uns dois mais à frente, que vocês veem que teria tipo uma armadurinha de couro ali, alguma coisa que você, talvez seja quem estivesse fazendo a guarda, mas os caras não tiveram sorte.
Eu vou dar uma fuçadinha pra ver se eu acho alguma coisa legal, tá?
É, eu quero juntar eles, vou começar a tentar juntar pelo menos os restos dos corpos e tentar fazer uma... começar uma pira ali, porque eu sei que como os corpos já estão mortos há muito tempo, o que eu posso fazer agora é tentar purificar um pouco o que sobrou.
Aí eu vou chegar perto do Shiro e falar que eu vou pegar um crânio na mão. Esse crânio vai ficar comigo, eu vou colocar na minha bag.
Eu posso procurar pra ver se tem alguma coisa que eu posso usar, tipo, pra criar?
Podem procurar.
Eu quero ver se eu encontro algum instrumento.
Enquanto eles fazem o loot, eu vou ficar de guarda ao redor, vou ficar procurando pra ver se tem outras criaturas. Eu tô como um urso aí.
Show. Embaixo do banco do cocheiro tinha um saco bem grande e pesado. E vocês escutam um barulho de metal lá dentro.
Nossa, Dresden.
Ok.
A maldade tá na mente de vocês.
É, eu acho também.
É, no que vocês abrem essa sacola, dentro vocês observam uma quantidade de moedas bem grande assim. E abrindo assim, meio que espalhando pra tentar ver o que tem dentro, vocês encontram dentro desse saco 2.700 moedas de cobre.
Caralho.
Dá uns 2 dólares isso.
E conforme vocês começam a abrir as bagagens de lá, em um pequeno baú, pequeno não, né? Um baú consideravelmente grande assim, mais ou menos do tamanho de 1 metro por 60 centímetros. É, vocês abrem ele e dentro desse baú tem 1.200 peças de prata e 80 peças de ouro.
Caramba!
Vocês encontram, mas ainda misturado meio que nesse tesouro do baú, assim, uma gema meio avermelhada, que vocês reconhecem como sendo uma pedra preciosa, que vale 50 peças de ouro.
Eu começo a gritar, eu estou rica, eu estou rica.
E uma peça de jasper, uma pedra bem... Uma peça de jasper, ó.
Olha aí, uma pedra de jasper. Essa vale dinheiro.
Uma peça de jasper, que ela é de um tom azulado e vale 50 canecos de cerveja. Não, brincadeira. É 50 peças de ouro. O Naerf, meio que sem se preocupar muito com tesouro, simplesmente materiais, assim, que vocês estão olhando ali no meio, ele termina de guardar o crâniozinho dele ali na bolsa. E ele vai se aproximando, assim, ele sente meio que uma atração, olhando pra um lugar determinado da carruagem, e ele pega um pequeno bauleto, assim... Não maior que 60 centímetros. Ele é um bauleto escuro. Bem escuro, com alguns detalhes vermelhos assim.
Uhum.
E no que você abre esse bauleto, você vê que ele tem um forro de camurça, de um vermelho bem rubro assim, posicionado em cima desse acolchoado. Você vê o que parece ser uma adaga. Essa adaga, ela tem uma lâmina de mais ou menos 25 centímetros assim.
Uhum.
Uma lâmina bem grande, considerando que é uma adaga. E na base que separa a lâmina do seu punho, o olho fechado mesmo, assim, em alto relevo. Essa adaga, ela tem um tom que oscila mais ou menos que um tom de pele, tom de madeira, assim, o punhal dela. É, a lâmina, ela é extremamente clara. Ela chega até a parecer uma lâmina um pouco de prata. E você sente uma influência mágica nessa adaga.
Uhum.
Essa adaga, pra você conseguir descobrir o efeito dela, você precisa se, entre aspas, sintonizar com ela. Então você tem que passar um tempo dando uma estudadinha nela.
Mas eu posso usar ela pra atacar os outros.
É, pra atacar como uma adaga normal você pode. Agora pra saber o que mais ela faz além disso, você precisa dar... É uma horinha assim, estudando ela, você descobre.
Não, tá bom.
Só que assim que você encosta nessa adaga, você escuta bem lá no fundo da sua cabeça:
muito bem, meu aprendiz.
E a voz desaparece.
Eu vou cutucar o olho da adaga.
Aí a adaga fala: para com essa porra, caralho.
Au, caralho.
Eu vi isso acontecendo. Eu vi ele tocando e ficando meio...
Né, tipo, é uma coisa que só ele sentiu, assim. Foi meio... Sabe um arrepio, assim, quando tem um espírito passando de você? Daquele arrepio. É isso aí. E vocês estão lá pegando o tesouro e tal. Não apareceu nenhum monstro nesse meio tempo, assim.
Eu quero chegar um pouco mais próximo ali do Naef. Eu coloco a mão no ombro dele. Eu imagino que eu não tenha visto que ele não está com a faca. Eu só toco o ombro dele e pergunto: você vai precisar desse crânio? Eu gostaria de queimá-los todos juntos.
Ah, eu vou precisar. infelizmente.
Qual é a sua ideia para restos mortais de algum viajante?
Necromante, crânios. Já começa a fazer uma conexão, assim, sabe? Com a mão na frente dele.
Olha bem no fundo dos olhos dele e fala assim: estética?
Pode ser. Aquele que quer colocar uma vela em cima do crânio, né?
Um crânio é muito mais legal do que uma bola de cristal pra você segurar e andar na rua.
Eu olho pra ele e falo: realmente. Eu acho que sim. Mas.
Eu tô escutando isso e eu falo assim: seus conceitos de legal são meio estranhos.
Necromante. Crânio.
Faz a pressãozinha de novo. Eu faço um sinal meio de balança a cabeça negativamente e volto pra tentar queimar os.
Mas na verdade isso daqui, Ju, eu preciso dessas coisas exatamente porque a minha magia provém da morte, então eu preciso de restos mortais. Veja só, eu gosto tanto da vida que eu não deixo ela embora.
É um modo de ver realmente, mas você vai utilizar os restos mortais como um catalisador.
Uhum.
Me parece justo.
Me parece justo. Não.
Mas
tudo bem. Eu vou chegar próximo de onde o Shiro tá tentando queimar os corpos. Vou tocar uma musicazinha enquanto a gente tá fazendo esse descanso curto. E todo mundo recupera.
Pelo amor de Deus.
Um D6 de vida. Por favor.
Show.
Daí eu canto uma música para as almas descansarem em paz.
Para mim, se o Nair for usar alguma coisa que não tire a liberdade do morto, tá tudo bem. Se ele for usar o crânio para beber sangue, tá só.
Beber sangue não, no máximo fazer essa caveira com os piaços.
Ah, beleza por mim também. Eu vou só então acabar de acender a pira com os corpos e seguir o druid.
Beleza. Vocês terminam de. Vocês ficam ali uma horinha.
Eu tô estudando a adaga, então, viu?
Sim, sim, pra realizar o ritual e tal, contar esse tanto de moedas, demora um tempo pra contar, né? No que vocês vão terminando de fazer esse pequeno descanso ali, o mago, ele aproveita pra dar uma estudada na... Você sente que a adaga começa a se conectar a você, você passa o dedo pela lâmina assim, né? Ela faz um pequeno corte, escorre um filetinho de sangue, nada que te machuque assim. No que o sangue do seu dedo escorre pela adaga, você percebe que, falando já, né, ele puxou a etiqueta lá e viu o efeito. Com uma ação bônus, o portador da adaga pode infligir um D6 de dano a si mesmo para acordar a adaga. E uma vez feito isso, ele passa a causar um D4 de dano cortante, que é o normal da adaga, mais o dano que você causou a si mesmo em qualquer pessoa que você acertar até o final do dia.
Top!
Só que no que essa adaga se conecta com você, você sente uma influência um pouco mais forte nela, assim, você se sente profundamente conectado a ela. E você percebe que no que escorreu esse filete de sangue nela, ela meio que absorveu esse sangue assim. E essa adaga, ela exige um sacrifício de um D4 de HP de qualquer criatura todos os dias.
Tá bom.
Acho que não deve ser um problema muito sério pra você.
Não, eu posso tacar na cabeça de alguém.
Então.
E nós somos em 5.
Bom, depende da cabeça de quem, não é mesmo?
Eu posso sem querer passar assim, ô, Shiro, meu amigo, dá um abraço aqui.
Opa, despetei aqui, foi mal.
Tá. Se eu quero ficar com uma pedra mais bonita daquelas que a gente encontrou, se ninguém se importar, eu vou ficar comigo, tipo, guardei no bolso.
Você gosta mais da vermelha ou da azul?
Da azul.
Jesus.
Beleza.
Eu pego pra todos e falo, pessoas, meus queridos amigos, esta adaga se chama do mal e eu preciso cortar alguém uma vez por dia, além de mim mesmo.
Você pode achar qualquer inimigo que a gente encontre por dia.
Mas tem alguns episódios que a gente só fala, então tem que cortar alguém.
É possível que seja um animal?
Sim, sim. É um D4 de dano em qualquer coisa.
Ok.
Não coisa, né? Qualquer criatura.
Qualquer coisa viva.
Ou pode ser um D4 quantas vezes eu quiser.
Caso não seja realizado esse sacrifício, você sabe que vai ter um efeito, mas você não entendeu ainda muito bem qual será esse efeito. Você sente essa necessidade, é como se essa adaga ela tivesse uma consciência, ela tá ligada profundamente a você, e você sente essa sede dela. No finalzinho do descanso de vocês ali, o droida volta à sua forma humana, dá umas estraladas nas juntas assim. Vocês veem que a saúde dele tá perfeita ainda.
Fala, e aí, cambada? Bora.
E aí?
Eu acho que isso já é hora, né?
Achei incrível isso que você fez.
Obrigado.
E aí vocês vão seguindo, assim, na mesma direção que a carruagem tava indo. Inclusive, conforme vocês vão andando, vocês lembram que aquilo tava sinalizado no mapa como uma antiga rota comercial. E agora vocês acham que talvez vocês tenham descoberto o motivo dela não ter sido mais usada.
Por um, há um bom tempo, né?
Me parece bem claro, viu?
Vocês chegam numa entrada de um... É como se fosse ainda mais ou menos que dentro dessa caverna, uma passagem assim que tá nitidamente esculpida.
Fazer um adendo rapidinho. Antes da gente sair, eu vou desenhar no chão runas druídicas,
uhum,
que o lugar é seguro.
Ah,
se alguém passar, é seguro. Porque vai ver um monte de coisa, o resto de corpo pode achar que não é.
Você deixa lá a sinalização, né? E tem uma porta simples, né? Que parece que faz bastante tempo que não foi usado. Tá uma madeira meio escurecida assim. E ali é o local que tá sinalizado no mapa como a saída desse...
Eu vou olhar pra todo mundo assim e falar: alguém tem Find Trap?
Ih, rapaz.
Não. Eu não sou muito versado nas artes de armadilhas.
O Halfling chega próximo de vocês assim: caramba, mas vocês têm algum problema com porta, é? Aí ele pega e mete a mãozona assim na porta e empurra ela. E ela abre.
A gente não tem problema com porta, a gente tem problema em morrer. Você é um NPC, foda-se.
Olha, rapaz, você respeita a nossa classe, viu? E ele sai passando assim e entra no local.
Ele abriu a porta?
Abriu e passou já, entrou.
Consegui.
Tá ótimo, eu só queria que alguém abrisse. Por mim, ok.
Que vocês vão passando assim, vocês veem que é uma parede assim, esculpida na pedra, né? Tá tudo lisinho. Te lembra mais ou menos aquele portal pelo qual vocês passaram. Vocês chegam num salão mais ou menos que... um salão redondo assim, mas não muito grande. Tem um raio de mais ou menos uns 3 metros. O Halfling, ele olha em volta assim. Aí ele: isso aqui, essa é uma passagem, eu sei operar isso aqui. Aí ele se aproxima perto de uma caixa que tava na parede. Aí com a mão mecânica dele, assim, ele abre a caixa. Vocês veem que tem diversas conexões, assim, é uma coisa um pouco estranha. Aí ele abre a mão dele, assim, mais uma vez. A lá, Ghost in the Shell, sabe?
Uhum.
Só que em vez de teclar em teclas, ele conecta os dedos dele, assim, dentro do negócio. Aí vocês veem o olho dele dando uma tremida, assim. É melhor vocês se segurar, hein, pessoal. Aí
vai vomitar, cara.
Mestre, você está bem?
Eu dou uma abaixada nas pernas assim pra ficar mais firme no chão, sabe?
Eu dou uma segurada enquanto... aonde segura... eu consegui.
Se segura aí, pessoal. E aí vocês escutam um barulho de mecanismo bem forte, cadenciado assim. E aí vocês sentem uma pressão bem forte, assim, como se algo estivesse empurrando vocês pra cima com muita velocidade. E aí vai aquele puta barulhão assim. Como se fosse o... como se estivesse dentro do metrô, sabe? Só que indo pra cima.
Uhum.
E aí vai. Dura mais ou menos ali uns 4, 5 minutos. E aí esse barulho cessa de uma vez. E vocês sentem como se vocês fossem jogados assim uns 30 centímetros pro alto, sabe? O negócio freou de uma vez.
Uhum.
E aí dá aquele... pum, e para assim. É, acho que nós chegamos, hein?
Que bom!
Maravilha!
Chegamos onde exatamente, senhor?
Na superfície, né, meu filho? Você tava indo pra onde?
Eu olho em volta e consigo reconhecer o lugar?
Cara, vocês estão dentro do elevador ainda. O Halfling, ele vai...
Vou sair, então. Se o Halfling não estiver segurando a porta.
Você vai saindo assim, meio que tremendo, né? Com as pernas tremendo. O Halfling vai indo logo atrás de vocês. No que vocês saem, vocês observam que vocês estão dentro meio que de uma pequena caverna, assim, mas logo à frente de vocês, vocês já conseguem ver a luz do dia à sua frente.
Ah, legal. Ah,
ar puro.
Que ótimo.
Queimando.
Assim que a gente consegue sair, a gente reconhece.
Eu ia perguntar, eu reconheço o lugar?
Rola um survival aí.
Todo mundo?
Todo mundo, vocês estão tentando se achar, né? Vocês não sabem direito onde vocês estão. Nossa.
Onde que eu tô?
Três.
Ah, o sol queima.
Survival eu tenho 2.
Nossa, eu tive 19, mais 4, 23.
3, eu tô que nem o Naerf.
19 mais 21.
Eu tô abraçado na Naerf falando: meu Deus, onde estamos? Não enxerga.
Cara, no que vocês saem da caverna, a Bia tá um pouco inspirada ali pela luz do sol batendo no rosto dela mais uma vez, né? Já fazia um tempo que ela não sentia o ar fresco. Dá aquela respirada funda assim, mas ela não se preocupa muito em se achar primeiro. O Naerf e o Fujin, no entanto, eles meio que tipo ficam ofuscados pela luz do sol, né? Tá meio que desacostumado com aquela luz forte. E eles meio que se trombam assim no chão, ficam meio cegos. Leva uns 5 segundos ali pra se acostumar. Já Já o Shiro e o Irving, eles dão uma olhada assim em volta. Vocês reconhecem aquele local. Vocês olham assim, vocês lá no fundo, assim, meio que atrás de algumas árvores assim, vocês conseguem ver que existe uma estrada ali e que provavelmente o reino fica a sul dessa estrada.
Beleza, eu vou apontar pro grupo e falar, vamos. E apontar pra direção que a gente tem que ir.
Vamos, eu vou tateando as coisas.
Vai tateando assim. Vai com o cajado assim, não igual é. Cego, tá ligado? Só que com a bengala.
Estou muito inspirada pela música, eu estou muito inspirada pela luz do sol, então eu começo a dedilhar no meu alaúde enquanto ando, cantando uma linda canção sobre o ar puro e como é bom estar de volta à superfície.
Assim que eu começo a ouvir você brilhando, eu puxo a flauta também, eu vou te acompanhar.
Assim que eu vejo essa mesma situação, eu começo a batucar no crânio.
É a banda do Chaves.
Tumba, luka, tumba, tumba, tá. Tumba, tá.
Deus.
Tal qual uma cena medieval de fantasia, como o Tolkien gosta, vocês seguem fazendo um pequeno musical ali em direção à cidade. Tom Bombadil aparece. Não.
Não, aí eu desligo.
Vocês vão se aproximando assim, conforme vocês vão andando, vocês veem as muralhas da cidade aparecendo. Vocês chegam ao portão da cidade. E Irin, você reconhece ali que é a entrada norte da cidade. Você sabe que ali próximo tem uma passagem pra entrar no esconderijo da guild, dentro da cidade mesmo.
Tá bom, eu vou falar pra eles, por aqui. E vambora, vou guiá-los.
Eu cutuco o Shiro e pergunto, pra onde que a gente tá indo?
Ah, esse rapaz é o nosso guia até a guilda, então eu imagino que ele está nos levando até lá.
Ah, faz sentido.
É, não muito, mas acho que no momento...
Ah, ele parece forte, né? Ele vira um urso. Eu confiaria nele.
Eu confio um pouco mais em animais do que em homens. Concordo com você.
Vocês vão conversando assim enquanto vocês vão andando, né? O Hafnir, vocês veem que ele tá meio que maravilhado, assim, porque ele tá olhando pra cidade, ele reconhece a cidade, mas você vê que ele tá estranhando algumas coisas, porque faz muito tempo que ele não passa
eu,
por aí.
Eu, né? Eu coloco a mão no ombro do meu mestre e falo, é bom ter você de volta aqui.
É bom, a cabeça tá ficando em ordem mais uma vez.
Tem certeza?
Eu espero que sim, viu? Do que vocês vão andando assim, o Irin entra num beco à direita de vocês assim. Vocês veem que tem um pequeno detalhe escrito na parede assim, quase que não dá pra perceber. E embaixo desse detalhe tem um barril. Nesse barril assim, ele afasta. Vocês veem que tem um corte pro chão assim, com uma escada.
Tá, vamos descer.
Ai, eu não gosto de escadas.
É, eu tô indo.
Vocês seguem descendo assim, o droida vai por último, né? Que vocês vão descendo na frente, o droida desce por último assim, no que ele vai descer por último, ele pega uma alça e puxa o barril de volta pro lugar pra cobrir. Vocês descem, vocês reconhecem como sendo umas passagens do esgoto da cidade. Vocês vão andando até que vocês se encontram mais uma vez no salão principal da guilda, né? E no que vocês entram lá, rapidamente todos... As pessoas que estavam ali com as suas vestes de couro escuro param o que estão fazendo assim, olham pra vocês. E o Lothlórien, ele tava de pé fazendo algumas coisas assim, e ele olha assim. Aí ele vira pra vocês, ele olha pro gnomo, pros dois gnomos agora, né? E aí ele fala, nossa, eu vejo que vocês conseguiram voltar aqui.
Eu vou virar pro cara e vou falar, delivery tá aqui, ó. Eu vou pegar a pedra.
Dá um joinha lá no Uber pra nós, moro, mano, é. Só pra fortalecer.
Faz essa.
Ele pega o cubo na mão, né? O cubo, ele tá fosco, assim. Aí ele olha pro cubo e ele fala, mas não era essa a descrição da joia. E no que ele fala isso, o Hafnir, ele se abre caminho assim no meio e fala, ah, a joia está presa aí dentro, ô, meu jovem. É, no caso, se ela ficasse fora, ela confunde a cabeça das pessoas e gera efeitos aleatórios muito confusos e perigosos. Por isso, nós precisamos selar ela aí dentro. Mas tá aí. O Lothlórien, ele olha pra ele assim e fala, você deve ser o Hafnir, então, o cerne de toda essa confusão que aconteceu. Imagino que o senhor não saiba o que causou essa sua pequena travessura de roubar tal joia dos elfos, né? Ele fica meio desconcertado assim. E aí ele fala, por favor, vocês me acompanhem até o salão. Vocês vão andando pra sala de reuniões, né? E todos vocês entram, se sentam, fecham a porta. O Loslin continua. Agora nós precisamos decidir o que, como vamos abordar tanto o nosso Senado para tentar revelar o que aconteceu, quanto como nós vamos abordar os Elfos do Sul para tentar acessar essa guerra. E para isso, eu preciso do seu depoimento, Hafling. Você está disposto a colaborar com a gente? Aí ele... Sim, eu preciso corrigir esse erro. Eu sei que o que eu fiz não foi certo. O Lothlórien complementa. Você sabe que isso pode te custar, né? Eu tenho consciência disso, meu jovem. Fique tranquilo. Já vivi por muito tempo. E estou pronto para arcar com as minhas responsabilidades.
Eu fico olhando sem entender. Eu olho e falo, como assim, mestre?
Bom, talvez isso possa vir a custar a minha vida, mas... Esse erro que eu cometi já custou a vida de várias pessoas inocentes, não foi mesmo? Então nada mais justo. É o que eu devo fazer.
Você tem certeza?
Você então eu apoio. Você está de acordo com essa lei? Você segue as suas regras desde o começo ou você o diz por culpa interna?
No que você pergunta isso, o Lothlórien, ele responde. Talvez nós consigamos organizar as coisas aqui dentro do reino. Só que, no entanto, ele ainda cometeu um crime gravíssimo com relação ao povo dos Elfos do Sul. E por ter participado ativamente do que aconteceu, ele vai ter que estar sujeito às leis deles. E talvez já seja difícil fazer eles aceitarem isso para tentar dar uma apaziguada nesse confronto. E se nós tentarmos defendê-lo, talvez nós pioremos a situação. Porque aí eles vão ter certeza que nós fomos os responsáveis pelo roubo dessa joia.
Eu entendo, mas ainda é necessário o sacrifício humano? Veja, tudo pode ser explicado, talvez, com... E eu tô claramente transtornado, não, pergunto.
Uhum.
Você não tem nenhum tipo de provas que você o fez... Não com más intenções, mas sim por propósitos de pesquisa. Talvez colocamos senso na cabeça das pessoas que estejam buscando essa peça.
A gente pode tentar ajudar.
Afinal, também vimos o quanto você ajudou a gente, né? Pegar e devolver essa peça.
O Hafig, ele olha pra vocês assim, ele... Eu fico comovido com a ajuda de vocês, mas vejam bem... apesar da minha intenção não ser ruim, as minhas ações foram péssimas e custaram a vida de muitas pessoas. Então, nós não temos certeza do que vai ser preciso. Talvez eles só queiram me prender, talvez eles queiram me matar, talvez eles... Vivamos num mundo de fantasia, o qual fique tudo bem com uma simples conversa, mas eu duvido que seja assim que as coisas funcionem. Então, eu farei o que for necessário. Não se preocupem comigo, por favor.
Não, mas todo mundo erra na vida. Se a gente for assim...
É que alguns erros...
As coisas não podem funcionar
É que alguns
assim.
Erros são um pouquinho piores que os outros, né? Uma coisa é você esquecer de pagar o boleto. A outra é você causar uma guerra que custa a vida de várias pessoas inocentes de ambos os lados.
Eu olho pra ele e falo, mestre, ouça, todos querem te ajudar.
Você é responsável, foi responsável pela guerra?
Não diretamente responsável. Eu fui enganado pelo Trajano. E ele fez com que eu tomasse... Ele não fez com que eu tomasse, né? Afinal, ele não colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou a fazê-lo. Mas eu concordei em ajudá-lo. Achando que não causaria nenhum transtorno maior. Só que... Acabou causando, né?
Tá, eu chego bem pertinho dele e falo... Estende a sua mãozinha de carne.
Aí ele... Ele estende.
12.
O que você fez?
Tô dando vida pra minha adaga. Como você não Deus. Foi um cuzão porque você quis, eu não vou te matar, eu só vou arrancar um pouquinho de sangue pra minha adaga. E eu dou uma picadinha como se fosse um teste de diabetes, né, no dedinho dele.
Você faz o corte ali, ele sente o corte profundo assim, só que você vê que o braço dele dá uma tremida assim, só que ele não tenta afastar a mão, né? No que você termina, ele recolhe a mão dele, assim, meio que em aceitação.
O Fujin olha isso meio estranho e pega a arma e meio que mira no Narf. Mas quando ele vê o que acontece, ele volta.
Eu vejo o Fujin apontando a arma pra mim, dou risada e viro de costas.
Eu vou virar pra Bia e pro... Ah, eu sempre esqueço o nome dele. Qual o nome do seu mestre?
Rafa. Ah, okay.
Eu vou virar pros dois e falar, bom, Eu acho que um homem é livre para escolher as suas próprias ações. Então, de qualquer modo, estaremos aqui te apoiando.
Aí o Lothrin se levanta e fala: bom, estamos de acordo então. Daqui pra frente eu preciso ter uma conversa mais profunda com o nosso pequeno gnomo aqui, pra descobrir melhor o que aconteceu e decidirmos como agir. E, bom, nesse tempo vocês podem decidir aí o que vocês vão fazer.
Eu vou esticar a mão pro Lothrin, só esticar a mão assim, e aí, meu pagamento.
Ele fala: já acerto com você lá fora, só um momento.
Já fiz o serviço, pô.
Calma, eu já vou acertar com você. Só um momento aqui, eu preciso conversar com o cara. Aliás, passa ali e conversa com a...
Passa no RH.
Qual
que é o nome da...
Marina.
Marina. Passa, vai ali fora, segunda Deus. Direita, conversa com a Marina lá que ela já acerta o pagamento com você.
Passa no RH.
Uhum.
Não, antes de ir embora, eu falo assim: ô Lozlin, vem cá rapidinho.
O Lozlin chega perto de você, pode falar.
Você é Drow, né?
Sim.
Você já viu isso aqui? Aí eu mostro a adaga pra ele.
Cara, ele... Olha assim a adaga ali. Cara, eu não conheço isso aí não, viu? Não me parece.
Pica o dedinho nela.
Não parece ser um artefato Drow. Ele chega a mão próxima assim, aí ele... Eu acho que é melhor não.
Não, pica o dedinho, vai por mim.
Vai ser bom pra todo mundo,
acredite. Se não for você, vai ser outro.
Calma, não. Cara, nem passou o dia ainda.
É o que eu quero fazer, eu tô fazendo um teste, quero ver se ela acumula. Eu vou sair picando todo mundo na rua.
É uma seringa. O nome dela é seringa. Tipo...
Bom, o Lothrin termina então. Bom, então terminamos aqui. E em breve nós entraremos em contato com vocês de novo.